agora na Rádio UFSCar. Por trás dos controles. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Por trás dos controles.
Fala, ouvinte! Seja muito mais que bem-vindo a mais um episódio da quarta temporada de Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
Mais um episódio vindo diretamente da nossa querida Rádio UFSCar 95,3 FM.
Eu sou o Renato.
E eu sou o Thiago.
E hoje nós vamos falar de jogos que sempre deixam uma pulga atrás da orelha.
O assunto de hoje é Hidden Lore, ou História Escondida. São aqueles jogos onde as informações sobre o contexto ou a ambientação deles estão escondidas e espalhadas pelo jogo todo.
Então, ouvinte, monte sua teoria, porque o Por Trás dos Controles vai começar.
Hoje nós vamos conversar sobre jogos repletos de easter eggs, que te dão pistas sobre o que aconteceu, o que está acontecendo, ou qualquer informação relevante que pode te deixar com uma ideia geral do mundo que está explorando.
E para aumentar o número de teorias sobre o assunto, traremos na nossa mesa o Abner e o Binário, dois maravilhosos. Eles vão participar do nosso bate-papo, que não é só de âncoras dessa vez.
Olá!
Estou de volta de novo.
Estamos de volta aqui, hooray!
Pois então, sem mais delongas, vamos ao bate-papo. Roda a vinheta!
Você está ouvindo Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
E agora é a hora do nosso tão esperado bate-papo. Binário, me diz aí, o que é esse Hidden Lore aí?
Bom, Hidden Lore funciona mais ou menos assim. Você tem o seu joguinho e você tem uma história legal nele. Só que nem todos os detalhes da história são contados no fluxo de jogo, igual a gente está acostumado. Sei lá, você passa por uma tela, mostra uma cutscene, alguma conversa, alguma coisa e vai indo. As Hidden Lores, eles escondem alguns pedaços importantes da história, da trama ou do mundo que você está em alguns pontos específicos, como documentos, como diálogos, etc. Então, o ponto desse jogo... Desse tipo de jogo é justamente você aumentar a satisfação por exploração para que você consiga descobrir mais segredinhos e fique mandando teorias e tudo mais.
Uhum. Inclusive, assim, tem várias formas de você alcançar isso, né? Com a Hidden Lore. E, mano, pensa assim comigo. Às vezes você tá num tipo de jogo, um gênero de jogo que não é muito expositivo. Não é para você ficar, tipo, enfiando na cara da história do pessoal. Mas aquela galera que é muito fã quer saber a história. Esse é o tipo de jogo perfeito para você colocar a lore escondida. Porque quem quer procurar vai ficar olhando cada canto, assim, e às vezes vão conseguir desvendar mais ou menos a história. E nunca vem realmente a história inteira. Vem partes para você montar esse mistério. Então é legal que é um jogo sobre entender o jogo. É tipo um jogo dentro de um jogo, é meio que um meta-jogo, assim, é muito interessante.
Sim.
Mas como é que funciona isso? Como que a gente consegue esconder a história dentro do jogo?
Bom, tem as técnicas mais manjadas e conhecidas de Hidden Lore. Tem, por exemplo, você esconder alguns documentos, livros pelo jogo, como Skyrim faz isso bastante. Você vai lá, acha um livro, esse livro te traz 5 páginas sobre um rei aleatório de alguma época distante que deu alguma guerra, alguma treta lá, e você vai lendo, você vai entendendo melhor sobre o mundo. Tem a diálogo de alguns personagens. Skyrim faz isso um pouquinho também, deve ter alguns outros jogos também, tipo... te dão pistas com base no que alguns personagens estão falando. E o legal é que normalmente nesses jogos tem alguns personagens que só falam coisas inúteis e alguns personagens que realmente falam uma coisa que interessa pra você entender como é que o jogo tá funcionando. Aí você fica naquela, será que essa informação é útil ou não? Aí bagunça toda a sua teoria sobre. Também tem alguns áudios escondidos dentro de alguns jogos, como por exemplo, Batman Arkham Asylum em Arkham City, que você tem, conforme você vai pegando alguns troféus do Charada, você vai tendo alguns áudios de alguns personagens de quando eles entraram nesse Asilo Arkham. Você vai tentando descobrir como é que o vilão da história, ele arquitetou tudo pra ter esse setting do Arkham City. E, finalmente, tem algumas descrições de personagem, como Assassin's Creed faz, por ser um jogo histórico, você tem lá, hey, você acabou de conhecer esse personagem, vai olhar a database sobre ele. Aí tem, tipo, toda a vida dele, como ele nasceu, como ele foi traído, como ele morreu. E, bom, tem alguns easter eggs também à parte. Sei lá, parte do cenário que esconde alguma foto ou alguma referência a alguma outra coisa, que principalmente Five Nights at Freddy's faz muito isso.
Que é a parte mais interessante e estranha e escondida e a parte mais legal.
É particularmente o meu jeito favorito de Hidden Lore. Porque basicamente qualquer pixel do cenário pode ser uma pista.
Exato. E tipo, eu acho que é um ótimo lugar pra gente começar pra tipo, a parte mais emocionante de Hidden Lore, que é Five Nights at Freddy's. E pra quem não conhece, Five Nights at Freddy's é um jogo de terror que é sobre, assim, animais, animatronics, que são basicamente meio que robôs que parecem bonecos de pelúcia. E, assim, o jogo é um jogo de terror normal, você pode jogar sem, assim, ter contato nada com as partes secretas dele. Porém, se você analisar, você vai ver que tem muita coisa por trás. Então, assim, cara, Five Nights at Freddy's tem uma história de que ele aumentou muito a procura por Hidden Lore. Porque ele chegou ao ponto em que as pinturas que tinham nos corredores, no fundo, tinham significados subliminares. Onde você clicava numa parede, às vezes, na verdade, a parede era meio que um teclado e você conseguia botar um código lá e descobrir uma coisa nova.
A cor de um personagem específico.
Exato! Eita. É tipo, a marca... O fato de que um dos personagens não tinha dentes e o fato de que tinha um lugar lá que tinha uma coisa que tinha envolvido uma mordida, você pensava, olha, ele que fez a mordida. Tinha várias coisas assim que você... Como assim, cara? A partir dos jogos, de um jogo de terror, eles montaram uma timeline de 6 restaurantes com eventos importantes, personagens, tinham que dar nome pros personagens. Os personagens não tinham nome no começo. Então, tipo, esse, tipo, Purple Guy, é o cara roxo. Porque nas cutscenes que tinham, tipo, cutscenes, entre aspas, secretas que você conseguia pegar, era um cara roxo feito em pixels. E você ia, tipo, a galera tentando descobrir o que aconteceu, sabe? No final era, tipo, ainda não se sabe muito ao certo, mas é, tipo, toda uma trama de um assassinato de crianças que aí elas, a alma delas se transformou nas máquinas que ficaram possuídas. E em hora nenhuma o jogo te fala isso. Foi tudo feito baseado em pegando pistas aqui e ali. Uhum. Muito da hora.
Isso é muito legal esse tipo de jogo porque ele agrada dois públicos. Tanto aquele pessoal que só quer levar sustos. Uhum. Tipo, você pode jogar todos os jogos sem saber da história e ainda curtir o jogo por ser um jogo de terror. E você tem essa galera fritada aí com milhões e milhões de canais de teorias falando sobre esse mesmo jogo. E é algo interessante porque o jogo se renova, ele não se envelhece, ele não envelhece tão rápido. Porque justamente você fala, nossa, todo mundo chegou nessa conclusão, mas se você pegar esse pixel nesse momento, você chega numa conclusão completamente diferente.
Sim,
e joga fora
hora.
Todas as teorias anteriores.
Exato, todo mundo tinha umas teorias e descobriu, nossa, mano, quando você acorda no jogo, tem sempre o barulho desse relógio. E aí no jogo 3 descobriu que tinha um relógio que faz exatamente aquele barulho no seu quarto. Então, meu Deus, tudo era um sonho!
E eu acho que, vale, como você já falou de jogo 3, vale lembrar que o Five Nights at Freddy's fez um sucesso estrondoso no YouTube. E hoje nós temos o Five Nights at Freddy's 1, 2, 3, 4, The Final Chapter, Sister Location, um jogo RPG que tinha ligação com a lore também, dois livros...
FNAF
World também. FNAF Custom Night e...
Tem o Pizzaria Simulator.
O Pizzaria Simulator.
É o tem, tipo, na verdade, três livros que, tipo, ele fala primeiro que os livros não são canon, mas os livros, eles dão pistas pra história principal e a história dá pistas pro livro. Aí você fica nessa, aí agora...
Ataque não é canon, vai.
Ataque não é canônico.
Não, mas, mano, é muito da hora, sabe? E assim, pra não ficar só em Five Nights at Freddy's, eu tenho um exemplo muito legal também, que é do Oxenfree. Eu não sei se alguém aqui já jogou Oxenfree. Mas, basicamente, é um jogo também meio drama. É mais drama do que terror, de qualquer forma. E eu não vou dar muitos assim, detalhes sobre o jogo em si, mas, basicamente, existe, tipo, um fenômeno estranho no jogo, que às vezes tem, tipo, umas frequências de rádio estranhas, que se você sintonizar, meio que um ser meio estranho, acontece coisas esquisitas. E aí, tem uma música no jogo. É uma música, chama Beacon Beach. Ela toca quando você tá na praia. E ela tem uma melodia que parece código Morse. Na verdade, ela é código Morse. No canal esquerdo do seu ouvido e no canal direito do seu ouvido, estão tocando cada um código Morse diferente e os dois juntos fazem a melodia da música.
Eita.
E se você pegar separado, você forma frases desse código Morse que tá na música do jogo. E se você tirar esse código Morse, você consegue, tipo, uma referência a um link de uma conta na internet, do Twitter. De uma personagem, e você vai lá e lá tinha outro link pra outro lugar, e tipo, quando você vê, você já tá olhando coisas da vida real,
pra ver coisas do jogo, tá ligado? Aí a galera descobriu uma versão diferente da música, que era quase igual, mas o código morse era diferente no canal lá do músico do cara. E eles foram descobrindo aquela coisa mais sobre o jogo. E, na verdade, durante o jogo inteiro, tem código morse no rádio, que é de uma personagem que tenta conversar com você, só que ela não tá meio na mesma dimensão que você, tentando te dar mensagem sobre, tipo, corra, peça ajuda, porque, tipo, você tá num lugar, assim, bem amaldiçoado. Isso é muito da hora, tá ligado? É, a gente pode falar, tipo, um episódio inteiro sobre jogos que levam mais pra vida real, pra você ter que desvendar coisas dentro do jogo, que é, tipo...
É outro patamar.
Outro patamar. Tipo, nossa, você tem que ter uma conta do Twitter pra olhar, assim... Mas é esse tipo de coisinha, assim, que é muito interessante. Se, tipo, parar pra olhar o código Morse de uma, que tinha escondido numa música do jogo pra descobrir sobre a lore deles, sabe?
Né?
Legal.
Uhum. É legal como que invade, né? Tipo, o mundo diegético do jogo acaba, tipo, entrando pra dentro do mundo real e faz você, tipo, pensar que não é algo tão artificial, não é algo só que tá na tua tela. O jogo meio que transcende... E vira algo muito maior do que você imagina no começo.
Sim, tem, por exemplo, algumas teorias do jogo Doki Doki Literature Club. Literature Club, algo assim.
Boa, Minar.
Obrigado. É nome difícil, mas a ideia é basicamente um visual novel. E os personagens, nos arquivos do jogo, tem todas as personagens que você pode conversar em, tipo, um arquivo de texto. E, bom... Você pode fazer várias técnicas aleatórias com esse arquivo de texto, incluindo transformá-lo numa imagem, ou, tipo, jogar uma criptografia nele pra você descobrir outros textos que tem teorias que isso, na verdade, é outro jogo que o cara tá fazendo, mas são os mesmos personagens. É um bagulho muito louco.
Sim, você pensa, mano, que otário de ficar olhando isso? Não, tem muito otário na internet.
E é o que faz o jogo subir.
Exato, mano. É isso que foi... O Doki Doki Literature Club ficou famoso por causa disso. Tipo... Sim. Vendo o vídeo das teorias, do que aconteceu e aquele negócio estranho. E quando uma personagem morria no jogo, o texto dela sumia do arquivo de texto. E era um negócio realmente que invadia o seu espaço pessoal. Tipo, tô no meu computador. Aí o jogo se fechava.
Daí o jogo fala de uma pasta no seu computador. Ah, você jamais entraria na pasta Meus Arquivos, Doki Doki de Literature Club / personagens e me deletaria, né, protagonista? Você não faria isso comigo. E daí você faz e o jogo começa a
quebrar,
bugar véio, tudo.
Quebrar, mano.
Sim.
É muita hora, véi.
Sim.
E é uma coisa que, tipo, parece que nos últimos anos tava meio que tendo um movimento também mostrando uma certa fadiga, né, dessa utilização da Hidden Lore numa forma de quebra da quarta barreira, né, de tipo... Ah, o jogo está mexendo com o seu computador? Porque eu acho que teve vários, tipo, casos, tipo, seguidos em vários jogos que foram lançados em um período de tempo...
Aquele período de 2011 que o PewDiePie ficou jogando jogos de terror e jogos de terror era a única coisa que existia e todo jogo que lançava era um jogo de terror.
É basicamente a mesma coisa que teve com o gênero de terror, mas com a quebra da quarta barreira, com os glitches e... Ah, eu estou brincando com seus arquivos no computador, tipo... O Undertale fez algumas coisinhas assim de uma forma relativamente tame mesmo, tipo, um pouquinho, tipo, eu vou mexer com seu save file. Só que já era uma coisa que, tipo, já era você acaba passando a esperar depois de certa parte no jogo e você aceita e fala, ah, diegeticamente, tipo, faz parte do jogo, isso mesmo.
Mas ele consegue dar esse efeito, sabe?
Sim.
Tipo, sem querer dar muito spoiler pro Undertale, mas tem, tipo, um momento em que você consegue lá um resultado bom e ele fala... Tem certeza que, tipo, ele te duvida. Você tem certeza que você quer jogar de novo? É, deu tudo certo. Você não quer estragar tudo, né? Eu acho que você devia, tipo, desinstalar isso
tá
aí.
Bom, já, tá bom, já tá legal. Deixa os personagens assim, eles estão felizes.
Eles estão felizes.
Se você começa um jogo de novo, você vai jogar eles de volta pro começo e vão passar por todo aquele sofrimento de novo.
E você realmente se sente culpado. Eu me senti culpado, cara. Eu fiquei, nossa, eu queria jogar de novo, mas deu tudo certo.
Tá
não
bom.
Quero, tá bom.
E aconteceu, e depois, tipo, não começou com Undertale, mas depois tiveram vários jogos assim, todos os FNAFs, o Doki Doki e algumas outras visual novels que também fizeram com isso. E parece que o pessoal tava, pelo menos na minha bolha social, que o pessoal tava começando a ficar cansado com isso, tipo, deu já entendemos, haha, tá brincando com o PC.
É tipo, uma fórmula, é basicamente o clássico beber do cálice sagrado. É uma fórmula que deu certo em algum jogo e todo mundo copia. Sendo que essa não é, tipo, a única técnica de Hidden Lore que existe.
Pois é, tipo, como tudo, se é porque é bom, não quer dizer que demais ainda vai continuar bom, né? Tudo em excesso fica meio passado, assim. Mas quando é bem feito, eu acho que todo mundo gosta.
É, principalmente nos casos que vocês falaram de a lore tá ali, mas é só que você estiver interessado. Ele acaba sendo um negócio de você abrindo mais o seu público, que a galera às vezes não tá interessada na história, não precisa ver a história.
Exato. Uhum. E, assim, chega a níveis absurdos.
Chega a níveis absurdos.
Exato.
Sempre vai ter uma galerinha que vai fritar. Que
exato.
Vai ficar eternamente fazendo as coisas e procurando cada cantinho, etc.
E esse negócio de ir pro mundo de verdade Esse mesmo jogo que eu falei desse código Morse, as pessoas chegaram tão fundo nisso, numa próxima versão da música com mais código Morse, que foi um negócio no set, que eles descobriram uma coordenada da vida real. E era uma ilha que foi baseada no jogo. E eles foram nessa ilha, nessa coordenada, cavaram. E eles encontraram um baúzinho lá com uma cópia da soundtrack do jogo assinada por todos os desenvolvedores.
Meu Deus.
Na vida real. Eles viajaram pra uma ilha, porque tinha coordenada da ilha no Hidden Lore. E realmente os desenvolvedores tiveram um trabalho de lá e enterrar algo lá.
E eu acho muito legal essa forma de uso da Hidden Lore também como publicidade pro jogo.
É.
A gente teve o Fortnite se eu não me engano, no meio do capítulo passado, fazendo uma publicidade na época que a ilha do jogo tava começando a lotar de rifts, né? Quebras no espaço-tempo que te teleportavam pro céu e estavam teleportando coisas do tempo para dentro da ilha e para fora. E eles fizeram uma interação do Fortnite com o mundo real. Um dos personagens que foram lançados como uma skin naquela temporada, tecnicamente é um personagem do nosso mundo que foi transportado pra lá junto com outros objetos que estavam perto dele. E antes disso, na localização que eles até gravaram um trailer com esse personagem, eles contrataram atores para ficarem ao redor de um hambúrguer gigante, do Der Burger, do Fortnite, e passar, tipo, uns cartõezinhos com um pouco de Hidden Lore. Tipo, caraca, eles contrataram atores para ficar no meio de um deserto, dando coisa para quem ia lá ver um hambúrguer.
Um hambúrguer gigante, mano, véio. A galera do PUBG realmente pegaram e fizeram um avião dropar uma caixa vermelha num paraquedas que tinha um Xbox com o jogo. Mano, é um negócio muito da hora, sabe? Nossa, velho. O Fortnite, inclusive, tem o do meteoro, né? Tinha um meteoro, nossa, que tava no jogo e o meteoro tava longe. Aí cada vez o meteoro chegava mais perto. E, tipo, eventualmente ele destruiu o mapa numa área do mapa e aquele área do mapa agora virou um buraco de meteoro.
Aliás, o Fortnite brinca muito com esse negócio de Hidden Lore, porque, tipo, ele, durante as temporadas, ele conta toda uma narrativa sem, tipo, afetar quem tá jogando só pelo Battle Royale. E são pequenas mudanças que vão acontecendo até chegar um momento que vem um meteoro gigante que é teleportado por uma coisa que aconteceu numa temporada passada.
Eu acho que você tava muito animado, tipo, antes e aí agora você, tipo...
animado essa parte.
Tá bom. Hype. É. E são pequenas mudanças que vão afetando o mapa devagarinho e, de repente, um teleporte de uma temporada passada afeta um meteoro de uma temporada mais passada ainda e faz ele cair no meio do mapa e troca pra um mapa completamente novo. Tipo, quando eles fizeram isso, eles tiraram os servidores... Eu já falei até no servidor passado. Uhum. Eles tiraram os servidores do ar por 2 dias, colocaram um buraco negro que foi streamado e, tipo, milhares e milhões de pessoas ficaram vendo aquilo. Tipo, quando que o jogo volta? O jogo volta? Acabou? E funcionou. Deu um movimento do caramba pro Fortnite quando o jogo voltou com o capítulo 2. E, né, tá até hoje lá.
E só pra encerrar, tipo, voltar um pouco ao Hidden Lore, vamos deixar essa parte de mundo real para o próximo episódio de Hidden Lore do Mundo Real. Tem outros dois jogos também de terror, também indie, que costumam fazer isso. Que um é o Spook House of Jump Scares, que é o jogo, quando você vai jogar normalmente, é basicamente um jogo em primeira pessoa, onde você vai desbravando 1000 salas e tentando sobreviver aos monstros que aparecem. Essa é a ideia. Só que dentro desse jogo tem vários documentos mostrando como que aquela casa chegou naquele ponto. Aí você vai descobrindo que é um laboratório de um pai que queria salvar uma filha e fazia vários experimentos pra fazer sabe lá Deus o que, etc. E acabou chegando naquilo. E outro jogo que ficou bem famoso recentemente, também indie, é o Bandai Namco Machine. Que é basicamente um jogo também em primeira pessoa, Só que dessa vez você tá desbravando uma... um estúdio de animações abandonado. Você, basicamente, você meio que era um desenhista que trabalhou lá 30 anos atrás. E a ideia do jogo é que, basicamente, as criaturas ganham vida e te atacam. Só que o ponto do jogo é que dentro dele você consegue encontrar alguns áudios escondidos de outros funcionários que já trabalharam neles. Aí você descobre várias coisas sobre, por exemplo, a Alice Angel, que é uma personagem que tá nesse jogo, que ela cria vida. Na verdade, uma versão dela, pelo menos, é a antiga dubladora da personagem. E aí você vai indo montando toda a história do que aconteceu antes pra chegar até aquilo e tudo mais. E é basicamente mais um jogo pra comunidades se juntarem e tentarem montar o quebra-cabeça sobre, que é o que torna essa nova forma de manter um jogo tão viva ainda atualmente.
Hello, internet! Welcome to Game Theory!
Pra quem não conhece, esse é o jargão do Matt Petal, Game Theory, que é um canal no YouTube que basicamente todo o conceito do canal é em tentar desvendar coisas secretas sobre a lore de jogos. Uhum. E basicamente eu acho que é isso mesmo que o Binário falou, que o que faz isso ser tão grande é a criação de comunidades. A galera joga o jogo e fica num canal de Discord por um ano pra tentar descobrir o que aconteceu de verdade no jogo. Tipo, é uma maneira muito, tipo, diferente, mas criativa de manter seu jogo vivo por muito tempo. Porque a galera vai continuar tentando, o que aconteceu?
E é algo muito orgânico, porque você não tá pagando ninguém pra ficar fazendo teoria. Não, as pessoas estão curiosas e estão se juntando pra tentar descobrir realmente o que vai ser. Então isso acaba sendo mais eficaz do que muito tipo de publicidade que você pode pagar pra promover o seu jogo. Você tem uma comunidade engajada com o que você tá fazendo, é muito mais
funcional,
poderoso.
Mais barato também.
E mais barato.
Ficar colocando novo conteúdo. Mas é claro, se você fizer um negócio mal feito, ninguém vai querer procurar por trás. Tem que ser um negócio interessante. Então tem a dificuldade na criação a mais.
Exatamente.
Do que você teria de você só fazer um jogo e depois de ser uma coisa nova. Mas é um boa troca ali, na minha opinião.
É uma ótima troca.
Estamos chegando no fim do nosso bate-papo. Muito obrigado, Abner. Muito obrigado, Binário.
Obrigado por nos receber e deixar a gente ficar aqui falando por horas, que eu adoro Hidden Lore particularmente.
Exato. Obrigado também por deixar o nerd ser um nerd aqui e falar do que eu gosto.
Bom, e obrigado você também, ouvinte, que teve a paciência de nos ouvir até agora. Vamos passar rapidinho pelos recados.
Lembre-se de participar dos minicursos que oferecemos gratuitamente e abertamente para toda a comunidade. Basta acessar nosso site e ver quais serão os próximos em fog.icmc.usp.br.
Perdeu algum episódio? Você pode encontrar todos os nossos episódios no site da Rádio UFSCar. É só entrar em www.radio.ufscar.br ou no canal Por Trás dos Controles no YouTube e, em breve, no Spotify e outros aplicativos de podcast.
E esses foram os recados desbloqueados no momento. Bom, infelizmente chegamos ao fim de mais um episódio.
Mas esperamos você aqui semana que vem para mais uma conversa sobre o mundo dos jogos.
Com certeza. Ouvinte, muito obrigado pela sua atenção. Esperamos que tenha gostado do programa de hoje.
Vamos ficando por aqui, por trás dos controles, e esperamos você na frente do rádio no próximo episódio.
Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Vamos nos desligando e até a próxima fase.
Você escutou Por Trás dos Controles. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.